Senadora Ana Amélia, presidente dessa sessão, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu assumo a tribuna na tarde de hoje, senhora presidenta, para comentar os desfechos e os vetos apostos pela presidenta da República, Dilma Rousseff, ao projeto de Código Florestal aprovado no Congresso Nacional. Em primeiro lugar, quero fazer aqui um esclarecimento que considero que o ideal é que tivéssemos conseguido construir o texto definitivo no âmbito do Congresso Nacional. Mas o nosso sistema legislativo prevê a possibilidade do projeto, depois de apreciado pelo Congresso Nacional, de ser examinado pela Presidência da República, que tem o poder de fazer os vetos, quando considerar necessários, vetos esses que deverão novamente ser apreciados pelo Congresso Nacional. Portanto, estamos dentro da normalidade democrática e dentro da normalidade do processo legislativo, embora entenda que, do ponto de vista do processo político, o ideal sempre é ver sancionado os projetos aprovados no âmbito do Congresso Nacional na íntegra. Mas quero registrar que o que considero fundamental numa legislação intergeracional, como deve ser o Código Florestal, é que ela garanta tranquilidade e segurança jurídica para o presente e que ela lance os olhos sobre o futuro. E, nesse sentido, eu quero comentar no mérito os vetos apostos pela presidenta da República, a quem quero cumprimentar pelos compromissos assumidos ao longo ainda da sua campanha de que não permitiria ampliação do desmatamento no Brasil e que ela cumpre com os vetos apostos ao projeto do Código Florestal todos aqueles compromissos assumidos durante a campanha eleitoral. E eu quero registrar que muitas dessas questões aqui vetadas foram, por mim, durante o debate do Código Florestal, seja no Senado, no primeiro momento, seja depois na comissão especial, apontados, muitos deles, como nocivos ao meio ambiente e que permitiriam a ampliação do desmatamento. Especialmente alguns introduzidos no segundo momento, depois da primeira tramitação do Código Florestal, depois da presidenta vetar vários artigos e encaminhar uma medida provisória, e que, rompendo com a tradição da discussão anterior do Código Florestal, que buscava apenas discutir a definição dos limites da responsabilidade de recomposição de áreas de preservação permanente e de áreas de reserva legal, mas alguns artigos e parágrafos, incisos, foram introduzidos que permitiam a ampliação do desmatamento, que desde o primeiro momento o Senado tinha rejeitado essa perspectiva. Eu lamento, mais uma vez, já o fiz dessa tribuna, que nós não tenhamos tido, a Câmara não tenha tido a capacidade de aprovar o texto produzido pelo Senado, que esse sim foi um texto de entendimento produzido depois de muito diálogo, um ambiente de muito diálogo entre as quatro comissões em que tramitou no Senado, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Agricultura, de Ciência e Tecnologia, Constituição e Justiça, e com a Câmara dos Deputados. Tempo todo negociando com a Câmara dos Deputados, o senador Valdemir Mocca teve um papel de liderança nesse processo. Deputado Moacir Micheleto, na ocasião, que era o presidente da Frente Agropecuária, infelizmente faleceu no meio desse processo, antes do projeto do Senado ser apreciado definitivamente pela Câmara. E quando foi apreciado pela Câmara, ele foi desfigurado, o que levou a presidenta, naquela ocasião, a pôr diversos vetos e a emitir uma medida provisória. Mas passo a comentar alguns artigos, incisos, introduzidos e que certamente trariam prejuízo ao meio ambiente. Começo pelo inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 15. Assumi várias vezes essa tribuna para denunciar que, se aprovado esse inciso, nós estaríamos ampliando as possibilidades de desmatamento, especialmente no Cerrado, amazônico. Porque um cerrado amazônico que é da maior importância, não apenas pelo abastecimento das águas, já que o cerrado é a nossa verdadeira caixa d'água do nosso país, mas também por toda a biodiversidade presente no cerrado. Porque no cerrado amazônico, o percentual de reserva legal é de 35%, a exigência é de 35%. E ao limitar em 50% do imóvel a obrigatoriedade de recomposição, ou seja, a obrigatoriedade de recomposição de área de preservação permanente, toda vez que tiver, e de reserva legal, toda vez que tivéssemos uma propriedade que tivesse mais de 15% de área de preservação permanente, o percentual que excedesse esse valor, esse número, ele poderia ser acrescido à possibilidade de desmatamento. E, portanto, nós estaríamos contrariando o princípio do projeto desde o primeiro momento, que era o de definir as obrigatoriedades de recomposição. E com este inciso, nós estaríamos ampliando muito a possibilidade de desmatamento no Cerrado Amazônico. Anunciei isso, alertei isso muitas vezes, procurei destacar isso na comissão em especial. E em função de terem sido aprovados alguns incisos, que para voltar atrás, como naquele momento, a retirada das áreas de preservação permanente sobre os rios intermitentes, para que pudéssemos voltar atrás nisso que seria uma insensatez completa, nós tivemos que abrir mãos dos demais destaques, e esse era um ponto que eu tinha destacado para retirar do texto pelos inúmeros prejuízos que isso causaria ao Cerrado brasileiro. Uma outra questão, a redução que foi proposta na obrigatoriedade de recomposição das áreas de preservação permanente. O texto que saiu do Senado obrigava todas as propriedades a recuperarem um mínimo de 15 metros e um máximo de 100 metros nas suas áreas de preservação permanente, definindo que a partir de 30 metros de largura do rio, a obrigatoriedade seria definida pela metade da largura do rio, até atingir o máximo de 100 metros. A presidenta inovou ao definir uma escadinha em que procurava dar uma proteção maior ao pequeno agricultor, ao pequeno produtor, que tinha uma condição menor de promover a recuperação das suas áreas de preservação permanente. Nesse sentido, ela criou uma escadinha em que a obrigatoriedade para quem tivesse propriedade até um módulo rural era de 5 metros, de 1 a 2 era de 8 metros, de 2 a 4 era de 15 metros, de 4 a 10 era de 20 metros e acima de 10 seria o mínimo de 30 metros para os rios de até 10 metros de largura, indo até o máximo de 100. Ou seja, pegou o espírito do projeto do Senado e reduziu para as propriedades menores e ampliou a obrigação para as propriedades maiores, que são aqueles que têm maiores condições de fazer a recuperação. Nos pareceu algo absolutamente sensato, mas ainda insatisfeitos com isso, alguns tentaram e conseguiram, lamentavelmente, a partir de uma pressão muito grande e também se utilizando do instrumento de que tudo que, para ser modificado na medida provisória, na comissão especial, teria que ser por acordo em função da modificação anterior que precisou ser retornada, que acabava com a obrigatoriedade de recomposição de APP de rios intermitentes, acabaram conseguindo incluir a ampliação para a redução da obrigatoriedade de recomposição de APPs em propriedades de 4 até 10 módulos, fazendo com que, aumentando o escopo das propriedades para de 4 até 15 módulos e reduzindo a obrigatoriedade de recomposição de áreas de preservação permanente de 20 para 15 metros. Com esse veto, ela retoma, a partir do decreto, a ideia original de ter uma lógica de que quem é pequeno proprietário, quem tem uma menor capacidade de recuperação, vai recuperar uma área menor. Quem tem uma capacidade maior, que são os médios e os grandes proprietários, tem uma obrigatoriedade de recomposição maior, e isso me parece absolutamente correto. Uma outra questão também que foi introduzida de forma inadequada na última hora, que era a obrigatoriedade de áreas de preservação permanente para rios intermitentes de até 2 metros de largura, de apenas 5 metros, independente do tamanho da propriedade. Também acabando com o critério de escalonar as responsabilidades em função do tamanho da propriedade e da capacidade do produtor rural de recompor as suas áreas de preservação permanente. Ao vetar este artigo, a presidenta também coloca o texto de forma mais equilibrada. O outro inciso, o inciso 3 do artigo 61B, que limitava a recomposição das áreas de preservação permanente as áreas de preservação permanente, que elas não poderiam ultrapassar 25% da área total do imóvel para imóveis com área superior a 4 e até 10 módulos fiscais. Nos parece que a área de preservação permanente, elas têm que ser preservadas na sua totalidade e elas devem ser recuperadas na medida do possível, em toda a sua totalidade, em função dos serviços ambientais que uma área de preservação permanente oferece, desde a proteção das águas, a proteção da biodiversidade, a proteção à erosão, ao assoreamento, e me parece também que essa medida foi adequada. De qualquer forma, o que nós temos foram outro veto importante também e que foi anunciado, na ocasião foi alertado de que isso seria danoso ao meio ambiente, senador Tomás, era a possibilidade de recomposição de áreas de preservação permanente exclusivamente com árvores frutíferas. Ora, já se permitiu recompor áreas de reserva legal utilizando plantas exóticas e plantas nativas. Agora, a recomposição de áreas de preservação permanente, que, como disse, tem um papel fundamental na preservação da biodiversidade, você poderia, por exemplo, em tese, com o artigo aprovado, recompor uma área de preservação permanente simplesmente plantando bananeiras. E é claro que isso não seria adequado para a recuperação das nossas áreas de preservação permanente. Entendo que, com esses vetos, nós vamos ter um texto do Código Florestal e também complementados com o decreto que cria o Programa de Regularização Ambiental, um Código Florestal equilibrado. Não é, quero registrar aqui, e já disse outras vezes, está longe de ser o código dos meus sonhos, mas também não tenho a pretensão, num país diverso como o Brasil, de ter um Código Florestal que seja o Código Florestal das minhas convicções. O Código Florestal tem que ser a média da opinião do Congresso Nacional, a média da opinião também do processo, no processo do Poder Executivo, da sociedade brasileira, e entendo que não teremos um Código Florestal ideal, mas teremos um Código Florestal equilibrado, que permitirá ao Brasil continuar sendo um grande produtor de alimentos, um grande produtor de agroenergia, mas mantendo a sua condição de potência ambiental. Temos enormes desafios. Não vamos imaginar que, com todas as concessões que foram feitas no Código Florestal, que ele será implementado da noite para o dia. Ele tem desafios enormes. Sabemos da dificuldade que os pequenos produtores rurais têm de recuperar as suas áreas de preservação permanente. Sabemos que isso tem custo e o governo precisa criar instrumentos, especialmente para o pequeno produtor, de estímulo para que ele consiga ter capacidade de recuperar as suas áreas de preservação permanente. Foi pensando nisso que apresentei projeto de lei e agora emenda nessa medida provisória que muda, que estende que as concessões do setor elétrico, para fazer com que parte daqueles recursos que significariam a modicidade da tarifa sejam utilizados para um fundo de meio ambiente, para um fundo de pagamentos por serviços ambientais, para criar instrumentos, possibilidades para os pequenos produtores rurais recuperarem as suas áreas de preservação permanente. Temos outros desafios Precisamos fortalecer o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, fortalecendo todas as instituições, a Embrapa, com a sua capacidade de gerar conhecimento, de produzir novas tecnologias no âmbito da economia verde, no âmbito da agricultura sustentável, mas fortalecendo também a capacidade das universidades de fazerem pesquisa básica, fortalecendo as organizações estaduais de pesquisa, as OEPAs, e fortalecendo também o sistema de extensão rural e assistência técnica através das nossas EMATES. Ficou muito claro para mim, no debate do Código Florestal, que a forma mais inteligente, a forma mais barata, a forma mais sustentável, a forma mais duradoura de garantirmos aumento da nossa produção rural, aumento da nossa produção de alimentos, aumento da nossa produção de agroenergia, sem precisar avançar sobre áreas de biomas preservados, é através do investimento em ciência, tecnologia e inovação. É isso que fará com que o Brasil aproveite, por exemplo, os milhões e milhões de hectares no Cerrado brasileiro de pastagens degradadas para, por aí, avançar através de técnicas de integração, lavoura, pecuária, florestas, através do plantio direto, garantir o aumento da produtividade, garantir o aumento da nossa produção sem precisar desmatar parcelas do bioma cerrado, esse bioma que já teve mais de 50% da sua área convertida, antropizada, desmatada, sem que ainda conheçamos grande parte dessa biodiversidade fantástica, essa biodiversidade que é um componente fundamental para o desenvolvimento da indústria da biotecnologia no Brasil, será fundamental para a sustentabilidade da agricultura brasileira no futuro, para o desenvolvimento da nutracêutica, dos alimentos funcionais, enfim, de uma série de avanços que estão a aguardar a agricultura brasileira, já que nós temos no Cerrado brasileiro um dos grandes laboratórios de genes do mundo. Portanto, eu quero convidar todos os senadores, o Congresso Nacional, o setor produtivo brasileiro, o setor ambiental, a superar as divergências e começar imediatamente a construir uma agenda pós-Código Florestal, uma agenda de futuro, uma agenda em que a gente definitivamente retire, acabe com o antagonismo entre o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento da pecuária com a preservação do meio ambiente. Temos conhecimento suficiente hoje para garantir, como disse, que o Brasil continue sendo um grande produtor de alimentos, aumente a sua capacidade de produzir alimentos, diversifique a sua produção de alimentos, de agroenergia, mas sem abrir mão da sua enorme biodiversidade, sem abrir mão de ser uma potência ambiental, sem abrir mão desse ativo fundamental para as futuras gerações, que é a biodiversidade brasileira. Muito obrigado, senhora presidente.